Oi, eu sou a Carol e esse é o Play Hack especial Welcome in Berlin, para chegar e ficar bem por aqui. Esse podcast é uma parceria Janaínas e Carol Hack com o apoio de Demokratie in der Mitte. Episódio 3. Ich spreche kein Deutsch. Bom, agora para se sentir em casa, é legal criar um grupo. E eu falo da tua turma do curso de alemão mesmo. A Teresa Bueno, que é coach de imigração e voluntária do Apoio Social Janaínas, vai dar algumas dicas de como aprender alemão. Já a Isabela Koletsky, que mora aqui faz quase 20 anos, ela trabalha na Agência de Cooperação do Desenvolvimento do Governo Alemão e vai falar sobre a importância de ter um grupo de apoio, especialmente para aquelas mulheres que já chegam aqui com filhos.
Para quem tem intenção de vir para cá, a minha primeira recomendação é que, se for possível, no Brasil já ir se familiarizando com a língua alemã, ouvindo desenho, fazendo algum curso online, mas para não vir para cá completamente sem saber nada. Não precisa saber muito, mas pelo menos o básico do básico, assim, é bom já saber, fica a vida muito mais fácil. Quem vem acompanhando, quem vem para trabalhar ou quem tem nacionalidade alemã tem direito ao curso de integração. O curso de integração é visado a imigrantes que vão permanecer mais de um ano na Alemanha e vai do A1-1 até o B1. A1, B1-C1 é um quadro de referências, um método de nivelamento, né? O que você em cada nível tem que saber. Por exemplo, no A1 você tem que saber dizer seu nome, dizer que país você veio, comprar alguma coisa no supermercado. A intenção do curso de integração é permitir com que o aluno saiba de alemão, participe, pelo menos em parte, da vida e da sociedade alemã. O curso é composto de duas partes. Uma parte é o curso de idioma. E a segunda é o curso de orientação. No curso de orientação tem um pouco de história, geografia, cultura, valores, política, sistema legal. Na Alemanha isso é muito importante. Para a gente ainda não é uma coisa tão assim exótica, porque a gente vem de um sistema de valor relativamente próximos. O final desse curso, antigamente falava só em alemão como língua estrangeira. Atualmente se fala alemão como segunda língua. Segunda língua no sentido de dessas pessoas que escolheram a Alemanha para viver, tá vivendo num segundo idioma de lar, digamos assim. Em alemão, alemão como língua estrangeira, é o fremd, é o estranho, é o diferente. E enquanto que o segunda língua é uma coisa que aproxima a pessoa desse lugar de eleição por moradia, seja por questões culturais, seja por questões políticas, seja por questões financeiras, mas é uma escolha que as pessoas fizeram de vir para cá. Então, é bem simpático o alemão como segunda língua. Como segunda língua de um lugar de abrigo e não como uma coisa estranha, exótica, diferenciada.
Esse curso de integração, ele é gratuito?
Então, ele tem uma cláusula. A pessoa paga, se fizer na Volkshochschule, em algumas outras escolas, já é um preço subsidiado pelo governo. E se a pessoa acabar dentro do prazo de 2 anos, ela pode pedir um reembolso de 50% de tudo que ela pagou. Então, a cláusula é que realmente seja feito o exame e que se passe no exame, e a segunda é que seja dentro desses 2 anos. Algumas pessoas fazem esse curso por dever, porque dependendo das profissões ou dependendo do azar da pessoa que estava no departamento de estrangeiros, alguns atrelam o visto ao curso de integração. Outras podem fazer por vontade própria. Nisso é meio aleatório, assim. Aí termina com o Deutsch Test für Zuwanderer, teste de alemão para quem veio para cá, Zuwanderer, ou seja, que veio para cá, e com o certificado do curso de integração. Do dinheiro, dos 50%, se faz tudo dentro do prazo, é regulado pelo parágrafo 9 do sistema de leis de imigração. Aí, fora o curso de integração, que é mesmo para quem é imigrante, quem veio com vícios de trabalho, etc., tem outras formas de curso. Por exemplo, para quem já vem para cá para fazer uma universidade e só falta o idioma e talvez uma outra coisa pela diferenciação de que aqui o colegial Abitur tem um ano a mais, então para compensar esse ano a mais, eles fazem um negócio que eles chamam de Studienkollege. E muitos desses Studienkollege têm também o curso de alemão. Isso é uma possibilidade para quem vem estudar aqui. Outra possibilidade são os cursos privados, tem os cursos preparatórios para a prova da universidade e tem os cursos normais, com aulas presenciais ou com aulas online. Hoje em dia praticamente está quase tudo online por causa do corona. Quando está na vida normal, entre aspas, uma boa opção são as Volkshochschule. Elas são subsidiadas pelo governo, então com isso elas têm um preço mais atrativo. E elas têm não só os cursos de alemão, mas elas também têm cursos variados, assim, ginástica, cerâmica, fotografia, possibilidade de ir no museu com uma professora de alemão. Enfim, cada Volkshochschule tem um programa. A cada 3 meses sai um programa. E é interessante porque você realmente só consegue a língua na medida em que você vive a língua. Então, a Volkshochschule, ela te dá a oportunidade de treinar o idioma alemão. E não só com um curso de alemão, mas com momentos que muitas vezes o migrante não tem tantas chances de entrar em contato com os alemães mesmo. A Volkshochschule, ela oferece a oportunidade de você exercendo o seu hobby, por exemplo, sei lá, você gosta de pintura. Você está fazendo um curso de pintura com pessoas alemães, então você está juntando várias possibilidades. Ou você está fazendo um curso de esporte e aprende alemão junto, assim, por exemplo. Culinária, enfim, tem realmente para todos os gostos, para todas as vontades. Tem cursos para crianças, para mães, tem cursos para mais intensivos, cursos mais longos, enfim, aí é realmente todas as possibilidades do mundo. Agora, porque tem muito brasileiro aqui, tem cursos voltados para brasileiros, como por exemplo, que o Berlíngua está oferecendo. Para isso, tem outros professores particulares. Enfim, tem muita possibilidade para os brasileiros, para todos os gostos e bolsos, de acordo com a necessidade de cada um. A editora Huber, que faz materiais didáticos, tem uma gramática toda em português, com todas as explicações em português. Tem vários livros, por exemplo, de fonética, gramática mais fácil, gramática mais difícil. Para quem está realmente chegando com imagens, são super bonitinhos esses Bildwörterbuch, o dicionário ilustrado. Na Dussmann, que é uma mega livraria que tem ali na Friedrichstraße, e no terceiro andar tem essa parte de idiomas que realmente tem jogos para aprender alemão, tem CD, tem DVD, tem realmente tudo que você pode imaginar. E aí é bom saber que tem essa gramática com as explicações em português para quem quiser. É da Huber Verlag. Mudou muito o público que migra para cá. Quando eu vinha 20 anos atrás, era muita gente que vinha ou porque casava com alemão ou porque vinha estudar aqui. E agora não, são famílias onde os maridos são brasileiros também, estão vindo trabalhar aqui. Falam no trabalho a maior parte só em inglês, então o alemão fica sempre uma coisa meio de fora, assim. A outra possibilidade, além de ficar vendo televisão, agora tem todas essas maravilhas tecnológicas de que você pode pôr para traduzir, não sei o quê. Na minha época era o videocassete com a fitinha preta pra ir em cima, assim. Eu sou meio pré-histórica nessas coisas.
Mas é bom
Mas.
até para fazer essa comparação, né, Teresa? Porque hoje em dia está muito mais fácil, a gente tem muito mais acesso a todo tipo de tecnologia para facilitar a nossa vida, né? No supermercado, tu pode abrir um dicionário no teu telefone celular.
É, assim, o Google Translator não é uma Brastemp, mas ajuda. Mas já é, assim, uma mega ajuda. Eu ficava lá com o dicionário, mesmo em papel. E, aliás, isso para quando acabar a pandemia, os velhinhos voltarem para o supermercado, eu recomendo. Vão no supermercado, ajudem velhinhos. Eles te contam a vida toda, eles têm paciência para corrigir teus erros, eles têm paciência para você repetir 10 vezes a mesma frase até eles entenderem. É um ótimo treino. Lá agora, infelizmente, não dá, mas se Deus quiser, logo a vida vai voltar ao normal. Realmente recomendo muito, assim.
São
Outra coisa
professores
que eu.
gratuitos que a gente pode aproveitar no dia a dia.
Né? Outra coisa que eu não sei se todo mundo sabe, mas que é uma dica muito boa, são as bibliotecas públicas. Todo bairro tem uma biblioteca pública com livros didáticos, com livros, várias têm apresentações, contação de história, enfim. Toda uma série de eventos, além dos livros mesmo que pode pegar. Quem tem filho até 18 anos, a criança tem direito gratuito. É só levar o OMEDUM e o passaporte. Quem não tem, se eu não me engano, a anuidade custa no máximo 20 euros. Quer dizer, realmente não é nada assustador. A editora Riva Verlag tem livrinhos ou jogos para toda a família aprender alemão junto. Tem muita possibilidade de aprender alemão. Não é uma língua fácil, mas com dedicação é possível. E o que eles esperam das pessoas é que elas tenham até o nível B2, que é teoricamente o nível que você consegue fazer as coisas normais da vida, assim. Todas as outras, claro, se você quer ser médico, você precisa de um C1. Um livro que eu recomendo muito, 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 que tem uma edição bilíngue e que é super bonito, super divertido, é o Um Brasileiro em Berlim. Ele tem uma edição bilíngue, quer dizer, é super fácil. A história é a seguinte: o autor, ele veio para cá fazer um intercâmbio do DAAD, e todo mundo que vinha para cá fazer o intercâmbio do DAAD tinha que escrever um livro que tivesse referência com a Alemanha. O João Baldo Ribeiro, que já é divertido por si em português, escreveu esse Um Brasileiro em Berlim, contando as histórias que ele viveu aqui. Gente, é de morrer de rir. Tem essa edição bilíngue. Enfim, possibilidade é o que não falta. Algumas ONGs oferecem cursos gratuitos ou com preços simbólicos, por exemplo, a Lernwerkstatt em Neukölln. Eles fazem cafés da manhã em alemão, que vem gente, todos faz um café da manhã junto e aí conversa, ou um dia de jogos, em que também do gente do mundo inteiro treinando alemão, é super legal. Isso é uma das possibilidades. Algumas ONGs oferecem cursos quase de graça para mães, inclusive que pode levar o filho pequeno. Então, realmente, o que não falta são opções para aprender alemão, e dá para aprender. Não é a coisa mais fácil do mundo, mas dá para aprender sim. Uma outra coisa que eu recomendo, dentro da vida normal, se acha que acontece qualquer mal-entendido, antes da coisa ficar pior, chama uma pessoa para ajudar. Por exemplo, deu alguma coisa que ficou mal-entendida na quita, chamo uma pessoa. Às vezes não foi nada a ver, mas por causa das diferenças culturais que existem, uma pessoa entendeu A e a outra estava falando B, e acaba virando uma confusão. Eu trabalho como intérprete e já acabei consertando uma série de confusões que, se tivessem sido resolvidas nesse primeiro minuto, não teria virado uma confusão, teria sido simplesmente um mal-entendido. Por isso, por mais que o amigo Google seja maravilhoso, e ele é, ele realmente é uma ajuda fantástica, mas se você está com a pulga atrás da orelha, chama uma pessoa que realmente fale e resolva antes da coisa aumentar. Isso em qualquer nível, seja na escola, seja na quita, seja nos âmbitos da vida. O sistema alemão, as pessoas deveriam te ajudar, nem sempre isso acontece, mas elas são, por regulamento, digamos assim, nos órgãos governamentais, elas têm dentro do regulamento que elas deveriam te ajudar de alguma forma. Por isso que muita gente às vezes fica desesperado. Ah, eu recebi 500 cartas do Job Center. Tá um parágrafo diferente do que eles querem. Não funciona. E o que tem que ficar muito atento em todas as cartas que vier de qualquer serviço público: prazos. Prazos aqui na Alemanha é uma coisa extremamente importante. Esse tempo alongado do Brasil, eu acho que é a maior diferença cultural. Isso aqui não existe, e nas coisas formais, menos ainda. Então, isso é realmente o que mais se tem que prestar atenção. Eu estou puxando sardinha para o meu peixe, mas é verdade, cara. Antes de qualquer confusão, você não está entendendo alguma coisa direito, pede ou paga alguém que faça a tradução. Vai te poupar muito problema na vida. E no mais, aproveite todo esse leque maravilhoso de coisas que existem para aprender alemão. Essa cidade maravilhosa, Berlim, é fantástico. Aproveite e divirta-se.
Eu já tenho 19 anos aqui, a minha vida girava em torno do idioma alemão. Eu não falo muito português no dia a dia, só com a minha família no Brasil. Eu tive um filho, hoje ele tem 3 anos, e eu senti a necessidade de falar mais o idioma, porque eu queria que ele crescesse num mundo onde houvesse português. E aí eu descobri que o Slytherin, com a bilíngue, eles fazem curso, e aí num curso que eu fui, eu descobri que tinha um grupo de mães. Na época que eu entrei, eram 40 mães somente, hoje em dia acho que são mais de 210 mães, ou 220. E o que foi bom nesse grupo? Eu acho que foi muito importante para mim, na verdade, eu recomecei. Eu me despedi na época, eu morava em Bonn, morava 5 anos em Bonn, eu trabalhava na outra agência de cooperação do governo, que era uma agência nacional. Pedi demissão, porque a gente tinha comprado uma casa em Berlim, ou seja, eu comecei também do zero, depois de 19 anos e sendo mãe. E claro que eu tive medos enormes também, como todas as mães têm, né? Como eu também não tinha uma rede de apoio brasileira aqui, eu fui atrás desse grupo de mães. E foi uma coisa ótima, porque a gente começou a fazer festas. Não só as festas, a gente também criou laços, né? Comecei no ano que não tinha pandemia, então foi muito bom, porque a gente se via muito, as crianças brincavam. Muitas vezes também, para mim, foi super importante, porque essas mães viraram grandes amigas. Eu me lembro que, no começo, o Amon ficou muito doente, e algumas mães vinham me ajudar também aqui. Ou seja, para mim não foi só bom nos parques, no, nas festas, encontrar mães, mas também eu criei uma rede de apoio que me ajuda. E esse grupo de mães, na verdade, mudou a minha vida muito. Primeiro que eu comecei a falar mais português, e depois eu comecei a trabalhar também em português. Foi super engraçado e foi super interessante voltar a ter contato com a minha cultura, me reconhecer também um pouquinho, porque eu acho que depois de 19 anos você, não é que você perde sua identidade, mas você se transforma, né? Você vai se transformando. E para mim foi muito importante. E eu acho que para as mães que estão chegando agora, é importante também ter contato com pessoas. Eu sei que falar o português quando você vem para a Alemanha, nem todo mundo vê como um plus, né? Porque você continua na área de conforto, mas acho super importante, não só para mim esse grupo, foi transformador, porque são mulheres totalmente diferentes, de totalmente lugares diferentes do Brasil, totalmente realidades diferentes, que se juntaram e, na verdade, tentam passar essa cultura, esse idioma para os filhos, para que os filhos não percam. Então, para elas também é uma coisa que elas querem muito, apesar que a maioria falam português em casa, mas as crianças falam no dia a dia alemão. E criança aprende muito rápido, né? Você também tem filho, né, cara? Você sabe que é assim, ó,
Já tão
Quem dera
fluente.
fosse para a gente tão fácil, né?
Já tão fluente, a gente está ali ainda engatinhando. Não só para mim, mas para as mães também que chegaram, é muito importante, porque aí você vai continuando, né? Laços com a sua cultura. As crianças vão aprendendo o português, se encontrando, fazendo laços também. E a gente vai criando laços com pessoas, que no final torna-se nossa rede de apoio. Tem muitas mães nesse grupo que eu nunca vi, e que as mães também nunca viram. Mas elas se ajudam desde. Qual o sabão em pó que eu compro até como é que eu faço para meu filho entrar na escola? Até isso, assim, a gente ajuda em tudo que é possível, né? Dentro do nosso tempo, né? As pessoas têm dificuldade até para ir marcar um médico. É um vira duas mãos, né? A gente vai se ajudando e transformando a vida de uma outra, porque eu acho que é tão difícil ser estrangeiro, sabe, Carol? Você sabe o que é isso. E eu lhe digo, até 19 anos depois, eu ainda sou estrangeira. Eu tenho passaporte alemão, eu sou filha de alemães, mas eu ainda sou estrangeira. Infelizmente, também sofro racismo, como qualquer outro estrangeiro. Então, eu acho que esse grupo, na verdade, é um plus na minha vida que foi transformador, porque eu conheci pessoas do Brasil inteiro, eu conheci culturas do Brasil inteiro. Eu saí muito nova da Bahia, eu saí com 17 anos, então eu não tive contato muito com o Brasil em si. Então, para mim, também foi um mergulho na minha cultura, na minha identidade, no meu Brasil. E muitas mães ainda estão no Brasil e já entram no grupo, pra você ter uma ideia. 1 a 2 meses antes, elas já começam a se preparando onde é que eu vou morar, como é que eu acho apartamento. Porque hoje em dia, Berlim, assim, se você parar para pensar, Berlim não é fácil encontrar um apartamento de um dia para o outro. Você tem que ter muita ajuda. Então, as pessoas vão se ajudando, ou uma pessoa vai embora e deixa os móveis. Na verdade, viram várias conexões. E aí você vai conhecendo dentro dos grupos as coisas que estão rolando aqui. Não só a informação da Alemanha, mas também. De eventos. Aí você vai conhecendo as Janaínas, né? Que é a ONG transformadora das mulheres, que ela vai empoderamento de mulher. Tem um grupo de Facebook, eu nunca entrei nele, mas todo mundo fala que é muito bom também. Ou se você tá grávida, o que que você vai fazer? E até eu, quando eu fiquei grávida pela primeira vez, foi um baque. O que que eu faço? Eu não tinha esse grupo do WhatsApp, então eu fui vendo na internet, perguntando às meninas do meu trabalho. Então, que você volta às suas raízes, que é importante, em contato com a sua cultura. O que eu vejo é que o grupo de mães foi muito transformador para todas as mães que fazem parte. Em diferente forma, seja ela que está 40 anos aqui, ou que nasceu aqui, filha de brasileiros, seja ela que acabou de chegar, porque, como eu disse, é uma ajuda emocional, uma ajuda pessoal e até de carreira. Quantas vezes eu corrigi uma carta? Tudo isso também rola, ou seja, é um mundo de informações que as mães podem encontrar e utilizar desse mundo de informações para a sua vida. Coração aberto, porque todo mundo sabe a dificuldade que é ser estrangeira. E é uma ajuda enorme, porque no final você não somente está dando a oportunidade a seu filho de continuar com a identidade, mas está lidando também, está te fortificando a sua vida, o seu dia a dia, tudo assim. Alguém que chegou na Alemanha 19 anos, você vai pensar sempre: não precisa de nada, não. Precisa sim. E eu vi nesse momento quando eu virei mãe. Cada cultura é diferente, né? Com essas mães, eu tive a oportunidade de falar das minhas dificuldades. O inferno que pode ser a maternidade, mas também o céu que pode ser a maternidade, que ela é sempre dual, né? E que as mulheres, infelizmente, indiferente de muitas culturas, elas não falam muito. A mãe, ela tem uma pressão enorme da sociedade, está tudo bem. E eu vi com essas mulheres que, na verdade, quando elas chegaram aqui, muitas delas trabalhavam muito no Brasil e falam: gente, foi muito bom, deu uma pausa, eu estou curtindo a minha maternidade, estou curtindo a minha família. Toda vez que eu conto as meninas, é tão bom, porque é como eu estivesse voltando para casa. Uma casa que eu deixei há muito tempo atrás. E voltar para casa sempre é bom. Eu indico a qualquer pessoa. Porque ninguém está só. A gente passa muitas coisas pensando que a gente está sozinha. Por muito tempo. Muito tempo. E a gente sempre passa, a gente não está só. Eu sei que não está, o saber que não está só não diminua a dor do outro. Me sinto fortalecida. Um espaço aberto, onde todas estão protegidas. Que eu acho que toda mulher, toda pessoa, né? Merece. A gente, quando migra, a gente começa do zero e a fragilidade é enorme. Não importa a mulher quanto ela seja, se ela se acha forte, somos todas muito fortes, mas dentro da nossa fortaleza também existe fragilidade. As pessoas encontram um ninho onde elas podem realmente se sentir acolhido. Nesse turbilhão que é a mudança, que é emigrar, né? Que é sair de casa, sair do ninho, sair da área de conforto, sair de tudo que você sempre conheceu, ou que conhecia, né? Todo meu respeito às migrantes mães, porque ou pais, né, que também tem, existe mulheres que vêm trabalhar também e os pais ficam em casa, porque o migrar com família, eu acho, além de uma grande responsabilidade, requer muita força, muita coragem. É um grande desafio.